Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A Ronda recebe hoje Walter Ugumay para uma conversa sobre o mais recente romance, As Doenças do Brasil. Tem a chancela Porto Editora, um livro assumido como trabalho de risco, porque raro na linguagem, desejado como lugar de assombro e maravilha, porque assim devia ser o Brasil. E esta é uma viagem à nação indígena brasileira, permanentemente violentada desde a chegada do homem branco que levava a palavra de Deus na boca e a espada na mão. As Doenças do Brasil, provavelmente a maior aventura descrita de Walter Ugumay, para conhecer já a seguir. Vai ser assim a ronda. Música a começar. Quechuas, a suite indígena de compositor desconhecido, mas que está num dos 9 volumes do Codex Martínez Compañón, da final do século XVIII, um trabalho encomendado pelo bispo de Trujillo, no Peru, o grupamento Los Temperamentos, a reconstruir pontes entre a música barroca da América Latina e da Europa. Los Temperamentos, formação do colombiano Néstor Fabián Cortés Garzón. We'll be right back. No princípio, havia apenas a meditação do silêncio. Na presença do silêncio, tudo era vazio e nada necessitava. Depois o ruído aconteceu e isso só podia diante do espaço. A materna pedra do fundo estendeu e permitiu ser ocupada. Aí nasceu a imaginação. A divindade imaginou e tudo quanto quis se tornou mais do que verdadeiro. E imaginar é movimento. O movimento criou o grão, ainda poeira. A divindade comoveu e imaginou o pranto que desceu como infinito, eterno e tremendo animal líquido, resfolgando continuamente. Seu pranto homenageia as coisas boas e as coisas são boas. Até ao quarto mar são as ilhas Abaeté, o órgão vital onde o começo conserva seu sentido, sua raiz. A divindade entoou Abaeté. O primeiro habitou o nome. Desde então que cada um é coágulo de seu nome, cada coisa é coágulo da palavra. A história é a biografia da divindade. Palavra longa que alonga. Aqueles que soam criam com a divindade e são dela e para ela. Serão de nenhuma diferença no instante em que imaginar. Entre a divindade e os ancestrais, a diferença diminui. A morte melhora cada um. Os mortos têm função. Os mortos juntam na pedra que soa. Sua voz é coral. Ela contém a absoluta encantaria. A captura do nome é fortuna. Uma sabedoria domesticada ou por domesticar. As águas tomaram o lamento e no embalo couberam os mínimos e depois os peixes e as fugazes transparências. No princípio, as decisões eram boas e todos os acordos estavam ainda possíveis. Levantada a proibição de existir, tudo se apressou a escutar seu nome para criar seu corpo, ter espírito, entidade, vontade de também criar. Mesmo aquilo que não viveu pôde criar corpo, caber no som. Coisas nunca vividas têm nome. São. Podem estar à espera. E é um excerto do novo livro de Walter Ugumay. Tem por título As Doenças do Brasil, romance agora publicado pela Porta Editora. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Walter Ugumay.
Obrigado.
Um gosto estarmos agora cara a cara.
Finalmente.
Sinal de que...
Depois deste confinamento todo.
Mas a verdade é que foi também um período fértil para si, de escrita. Este livro é o resultado disso. Este As Doenças do Brasil, li um excerto de algo que poderá quase ser um Gênesis índio de um povo que está tão perto neste seu livro do seu apocalipse, os Abaeté ou Abaeté, como é que devemos dizer, Walter Hugo?
Bem, eu digo Abaeté.
Um povo que existiu?
Um povo que eu imagino e que é uma certa... refração da impressão assombrada e fascinada que me causam as comunidades indígenas do Brasil ou da América Latina. Por isso, é uma invenção em cima de uma colheita, digamos assim, um pouco fantasiosa de muitas coisas. É sobretudo mentira, digamos assim.
Não há aqui a intenção de um trabalho de historiador,
não,
nem de antropólogo.
Não, é sobretudo a intenção poética.
Nem de linguista, porque este é um extraordinário trabalho de linguagem. Ainda tenho aqui na minha mesa de trabalho Grande Sertão Veredas de João Guimarães Rosa. Eu diria que este... é o seu Grande Sertão Veredas, Walter Ugumay, uhum. Mas olhando estes povos a quem a terra do Brasil pertencia, esta sua incursão numa linguagem junto deste povo tupi, os abaetês, que existiram, que foram dizimados no final do século XVIII pelos garimpeiros clandestinos, mas não há aqui um trabalho de historiador a quem devamos estar agora a conferir informações. O que há, Walter Ugumay, é mais um momento, ou se calhar o grande momento da sua descoberta do Brasil. Há em si um processo de descoberta do Brasil. Eu recordo-me em 2011, quando participou no Festival Literário de Paraty, de o terem uma vez mais descrito, ou de terem descrito a sua passagem como um tsunami, algo que em linguagem ABT seria como uma grande vaga que engole. Esse é o momento, Ana Filipe, para ti foi um tsunami. O Walter Ugumem, creio que já conhecia o Brasil, mas tem desde aí vindo a acontecer uma pertença cada vez maior. Não é o abandono do país que o viu nascer, é um pertencer difícil, porque há um oceano entre os dois. Há um pertencer a dois países.
Uma mestiçagem, que é algo que define tanto aquilo que acontece, que aconteceu com a passagem dos portugueses por aquele território. Há, de facto, uma mestiçagem na minha cultura, na minha identidade, e que tem que ver com ser cada vez mais um português abrasileirado. E abrasileirado neste sentido, eu não sou, de facto, um cidadão brasileiro, não posso arrogar sequer a esse direito. Mas quando dizia isso de este ser um meu modo de descobrir o Brasil, é verdade, isto é uma forma de eu descobrir o Brasil. O Brasil não está tapado, por isso não falta que seja descoberto. Nunca faltou que se fosse descoberto, que ele esteve sempre exposto ao sol, digamos assim. Mas descobrir neste sentido de repensar para afinal saber melhor o que é o Brasil. E nós em Portugal, eu creio que temos imagens fáceis acerca do Brasil. E por isso...
já, essas imagens que destacava na sua carta lida no Filipe de Paraty e que também no seu mais outro livro sobre o qual falámos há um ano contra mim, essas memórias das novelas brasileiras. Vai longe o tempo em que o Brasil era para si as personagens das novelas brasileiras. Hoje é cada vez mais alguém que vê para além da superfície, para além do evidente no Brasil. Num dos textos em que dialoga, de certa maneira, com o leitor, no final do livro, refere um encontro com um homem sábio, índio, o cacique dos Anacês, perto de Fortaleza.
Hoje em dia, a minha experiência com o Brasil, ela é sustentada fisicamente, não é? Há uma oportunidade de estar corpo a corpo com o que é o Brasil, que, de facto, quando menino e quando o fascínio começa, não existia. E compõe-se a minha leitura do que é o Brasil e a forma como eu posso criar ressonância, porque este livro é uma forma de criar ressonância daquilo que eu penso sobre o Brasil, hoje é enriquecida por isso, por ter, de facto, olhado as caras das pessoas, por ter passado muito tempo imerso naqueles sabores e naqueles sons e ter sentido...
E está a falar da comunidade índia mesmo?
A comunidade indígena, não estive tanto tempo quanto isso, mas é mais uma das experiências que eu tive no Brasil, que foi, de facto, o encontro, o ser recebido e, de alguma maneira, não só recebido como uma visita qualquer, mas como alguém que foi homenageado, que foi celebrado, ou seja, eu fui convidado a marcar presença no território dos Anacés, na comunidade dos Anacés, para ser, de alguma forma, tratado como um representante de alguma coisa. Isso mexeu muito comigo no início, porque eu estava a explicar que não poderia estar investido de representação nenhuma, de coletivo nenhum. Eu só podia estar ali
a
título pessoal. Mas
que coletivo eles queriam colocá-lo?
Para eles foi impossível desligarem-me do todo dos portugueses, não é? Desse indivíduo europeu ou dessa Europa, digamos assim,
um emissário.
Que um dia, sim, para eles era impossível que não me vissem como alguém que depois regressasse a Portugal.
Trazendo uma mensagem. E
a mensagem seria: vá, diga ao seu povo que nós continuamos aqui. Diga ao seu povo que um dia chegou aqui para nos matar.
Para nos assassinar.
Que nós continuamos aqui como amigos e que podem vir, sim, que nos visitem. Teremos todo o gosto em recebê-los. E, por isso, esta mensagem deste cacique, deste chefe indígena...
Acabou de ser, de facto, emissário. E não só através do livro, como aos microfones.
Sim, acabo por fazer isto que pude. É claro que os portugueses não me investiram de representação nenhuma, não sou diplomata.
Mas é por género, é por
lugar de nascimento. acaba por ser contingente no sentido em que o chefe índio, digamos assim, esperou isso de mim, esperou que eu aumentasse esta voz, não é? E eu devo dizer que senti uma vergonha como se me dissessem mal da família, assim, eu fiquei muito atrapalhado, porque estava ali, não tinha nem outro português com quem dividir um bocadinho aquela sensação, e senti que estava diante de um gesto muito digno, não é? De uma generosidade tremenda, mas que me estavam a dizer, olha, os seus antepassados, a sua família, não é? Como se me dissessem, a sua família veio aqui, tentou matar-nos, matou muitos de nós, mas nós continuamos a ser boa gente, nós continuamos a ser amigos. E por exemplo, estes verdadeiros índios que existem em Fortaleza e no Ceará são os Anassés. No meu livro eu chamo aos meus índios os Abaetés. E os Abaetés são as boas pessoas, significa boa pessoa, a boa pessoa. E por isso é que...
Homem verdadeiro.
O homem verdadeiro. Que significa a verdade na cultura tupi vai ao encontro do bom, o que é verdadeiro é bom, e por isso o indivíduo verdadeiro é o indivíduo bom, é o indivíduo que está harmonizado com as intenções da divindade, se quisermos. E por isso, e isto vem, eu decidi chamar Abaetés à comunidade do meu livro, exatamente por isso, porque foi o que me disse o cacique dos Anassés, foi: nós somos boas pessoas, nós somos boas, continuamos aqui de boa fé. E então é um bocado a grande tese do livro, é um bocado esta, que de facto a fera branca chegou ao Brasil, ou chegou àquele território que não era Brasil, era só um espaço tremendo onde muitas nações viviam, e a fera branca chegou ali para exterminar os povos vermelhos, porque não eram domáveis, não se amansavam, e não conseguiu fazê-lo, e os que subsistem continuam a ter uma perspectiva da vida que é profundamente ligada a um compromisso de paz. E se isto não é uma lição de vida, digamos assim, nada será uma lição de vida, não é?
Pensando na fera, que foi o homem branco, e nas feras, esses animais que na natureza era necessário defrontar nestes seus personagens, e pensando nesse seu encontro com o cacique dos Anassés, há uma fera hoje à frente do governo do Brasil, na presidência de Bolsonaro. 20 mil quilómetros quadrados da Amazónia foram desbastados. Os índios continuam a ser assassinados, violentados das mais diferentes formas, pelos homens mais poderosos, pela indústria.
As comunidades originárias estão na iminência do seu apocalipse, né? E têm vindo a estar na iminência de um longo apocalipse desde 500, e por isso desde 1500. Há qualquer coisa de fim do mundo contínuo a acontecer nestes povos, porque é preciso ver que se fizermos o cómputo daqueles a que chamamos índios, porque é um pouco errado, mas até eles já se habituaram ao nome, né? Mas se fizermos o cómputo dos índios que existem no Brasil, poderemos alcançar alguns milhões de indivíduos. Mas esses milhões de indivíduos, nós precisamos de ter consciência que são tão distintos entre si quanto nós e os russos. Por isso, o que está em causa são muitos povos, são muitas
diferentes
nações.
Comunidades.
São verdadeiras nações, com as suas cosmogonias distintas, com as suas espiritualidades distintas, com as suas línguas distintas. Por isso, os radicais comuns existem, sobretudo entre algumas comunidades e não entre outras, mas existem radicais comuns, existem mestiçagens, porque também muito lá atrás e durante os séculos, eles também se encontraram, se debateram uns com os outros, se combateram, por exemplo, mas é preciso ver que a cada passo e a cada dia pode estar a terminar ou pode estar a esquecer-se uma cultura inteira, uma nação inteira, um povo, não é? E por isso há, de facto, nestes últimos 500 anos, há um fim do mundo concreto para povos com suas mundividências, que são erradicadas do planeta e que por isso não há, quando se fala acerca do que está a acontecer, por exemplo, com o Bolsonaro, se ainda vamos a tempo, não sei o quê, já não vamos a tempo de praticamente nada, porque muitos dos povos já foram simplesmente esquecidos e exterminados. O que se puder fazer já é do foro do day after, do dia seguinte, não é? Já é uma espécie de gesto pós-apocalíptico, porque o fim do mundo de alguma forma já aconteceu. A hecatombe tremenda já se abateu sobre aqueles povos. Por isso, é muito nojento, assim, é uma palavra um pouco violenta e feia de se dizer, mas há violências que não se traduzem de outra forma. É muito nojento um governo como o que está em exercício no Brasil, porque, de facto, é um governo, desde logo, de cariz desumano, e que volta a repisar narrativas que já foram usadas desde logo na colonização, exatamente para a instrumentalização dos povos, a partir de pontos de vista de supremacia para a subjugação dos mais fracos e das minorias. Eu tenho citado muito, e acho muito importante que as pessoas se possam sensibilizar para o estudo, por exemplo, da história do racismo, e tenho citado muito o livro do professor Bettencourt chamado Racismos, que é um professor português, mas sim, sim, é o grande, grande texto sobre racismo no mundo neste momento.
Sim, entrevistei-o sobre esse livro aqui nesta rádio, está publicado na Temas e Debates.
E eu adoraria conhecer esse homem um dia, porque tenho uma profunda admiração pelo trabalho dele. E o professor Bettencourt explica que o racismo foi inventado pelos Estados, é uma invenção política para a manipulação, a manutenção das fortunas e dos domínios sobre os territórios, para que se pudesse industriar o corpo dos indivíduos, o corpo das pessoas, a favor da riqueza de uma elite. Por isso, de facto, fomentou-se o preconceito contra, desde logo, as raças negras, os povos negros, para que os povos negros pudessem ser desclassificados na escala humana e, com isso, serem tratados como pessoas de trabalho, pessoas de serviço, serviçais, e não para serem tratados como paritários, como iguais. Isto teve uma intenção puramente de domínio, de estabelecimento de poder e de extração de riqueza. E até hoje, no fundo, é o que nós vamos vendo a acontecer. O que está em causa com a perseguição aos povos vermelhos ou aos povos negros, o que está em causa com as criações das grandes, das trágicas periferias em que parece que a cor da pele cria fronteiras, cria uma barreira insanável entre a dita periferia e os centros privilegiados das cidades. O que justifica isso é continuamente a manutenção de uma riqueza das elites em detrimento da disponibilidade, digamos assim, e da disposição dos corpos, das vidas, do tempo e dos bens dos mais vulneráveis, das comunidades mais vulneráveis. E por isso a mim interessa-me muito debater isto. Há bocado, quando estávamos a dizer se esta era a minha forma de descobrir o Brasil, sim, esta é a minha forma de descobrir o Brasil da maneira como ele deve ser descoberto, com as suas vicissitudes, e tendo em conta que estas vicissitudes, que estas doenças que lá foram deixadas por um eurocentrismo, não é? Por uma convicção eurocêntrica de que os brancos e a cultura branca estava certa, e ao dizer que está certa não é que está sofisticadamente certa, é que está moralmente certa, que é isso que é de facto pernicioso, é moralizarmos a visão que temos em relação a culturas distintas, como se o nosso gesto, como se a nossa ética se pudesse sobrepor à ética que foi maturada por outras culturas.
Este é um livro que é um grito de nações indígenas massacradas, martirizadas, exploradas pelo homem branco, desde o primeiro contacto, sempre na senda do lucro, do poder, como acabou de dizer, da manutenção do status quo, das indústrias de extração da borracha, mineiras, também o próprio colapso da biodiversidade é uma forma de, ao longo especialmente das últimas décadas, se matar, se perseguir, se extinguir uma cultura originária do Brasil. a questão do racismo. As personagens principais deste livro são muito marcadas pela cor da pele. Honra, que é filho de um estupro de um homem branco a uma indígena, e por isso é apodado muitas vezes de o feio ou de vergonha. E também Meio da Noite, que é um negro, uma espécie de revelação de uma cor perante a comunidade indígena, esta comunidade, neste tempo em que trata o seu livro. Porquê é que quis escrever sobre este encontro entre os povos indígenas e o negro, cor que para eles era um completo mistério?
Eu fiquei muito impressionado quando li sobre os tempos prévios à abolição, a criação das primeiras cidades clandestinas negras, dos primeiros mocambos e dos primeiros quilombos. Fiquei muito impressionado quando percebi que, historicamente, era comum que na deriva à procura de onde estariam as cidades secretas, não é? Onde estariam esses refúgios dos negros fujões que se libertavam do jugo da escravidão, muitas das vezes os negros interceptavam as comunidades indígenas, ou seja, na deriva, à falta de instrumentos de GPS, digamos assim, à falta de modos de estar certo do caminho,
cruzavam-se com elas.
O que acontecia era que acabavam por detectar comunidades indígenas que estavam incontactáveis, que tinham sido, que viviam em estado de
isolamento,
de isolamento profundo,
fechados ao resto do mundo,
sem jamais terem
tido contacto. E o que é que acontecia nesses encontros?
E era muito comum, ao contrário do que aconteceu com a chegada da dita Fera Branca, era muito comum, foi muito comum, amigarem-se à aceitação entre os negros fujões que de repente descobriam essas comunidades e os povos indígenas.
Também aí um processo de mestiçagem. Então.
Uma mestiçagem que inclusive é paulatinamente vai produzindo uma espécie de entendimento entre os originários e os negros, que era muito inesperado, que não se esperaria. E inclusive quando o ataque às comunidades indígenas que começam a ser detectadas, quando o ataque se intensifica, porque é preciso ver, ninguém acerta muito bem com estes números, mas mais ou menos quando os portugueses chegaram ao Brasil, estima-se que existissem cerca de 6 milhões de índios, de pessoas indígenas, digamos assim, a viver no grande território do Brasil. E em 1800, quando os portugueses saem do Brasil na independência, em 1822, quando saem na independência com a independência do Brasil, estima-se que os povos indígenas não fossem mais do que 2 milhões. O que significa que ao longo daqueles 300 anos, quando toda a humanidade se multiplicou, não é? Quando toda a humanidade, de alguma forma, foi ganhando massa, um pouco por toda a parte, naquele território os indígenas foram de facto diminuindo. Isso é um traço claro que do extermínio. Não é só dizimar é só tirar um décimo. É uma chacina, de facto, de muitas culturas que foram pura e simplesmente erradicadas. Várias tribos que foram pura e simplesmente erradicadas. Quando em 1800, que é mais ou menos o tempo em que eu imagino o meu livro, mas quando em 1800 se abeira a independência e começa a existir cada vez mais notícias dos mocambos e dos quilombos, e começa-se inclusive a beirar um pensamento abolicionista em que a escravidão começa a aparecer uma poluição moral que não fica bem, o que acontece é que se começa a perceber que, deixados a si mesmos, os negros e os vermelhos entendiam-se em paz, propendiam para a paz. E por isso o elemento de guerra era, na verdade, o branco. O elemento que guerreia, que faz guerrear entre uns e outros, não é? Que, curiosamente, os originários e os outros que nem sequer queriam ter ido para ali, porque há uma tremenda diferença entre o negro e o branco. O branco O branco quis chegar ali, não é? Inclusive a vanglorioso de chegar ali. E o negro não. O negro não tinha intenção nenhuma de sair, do seu território.
Mas a estranheza, essa, terá certamente acontecido quando os primeiros contactos ocorreram. Depois, honra mais entoou. Tenho sempre dúvida que o negro exista, Sagrada Mãe. Por vezes, olho para onde está e vejo nada. Como se houvesse uma sombra mais espessa da andiroba e algum vento acelerasse só por minha ansiedade. Onde o negro é, existe uma ausência. É como um nome ausente por pronunciar, adiado. Isso começa a entristecer meu ser. Não traz tanta fúria, traz tristeza. O animal negro ainda guerreia por coagular em seu nome. Não deitou por inteiro de sua pronúncia. Não é material na plenitude. É metade de uma fera. Talvez só morra um pouco. E talvez também já um pouco tenha morrido. Sobra, por isso, enquanto sombra, Sagrada Mãe. E se os negros forem guerreiros que morreram, metade incapazes de morrer inteiros, restos de pouco pelas matas à míngua de existir? E se os negros nunca maturarem mais do que para se tornarem metade mortos e deambularem pelas matas sem pertencerem ao mundo esplendoroso dos vivos e da luz? São o contrário da luz, dos clarões, das vibrantes e promitentes tempestades. São a natureza profunda da tristeza. São o meio da noite parado, contínuo, instante em que as feras covardes atacam. O negro é à mercê das feras mais covardes. Essa é a sua condição. A feminina calou. Tudo em seu filho era por entender. Branco, zangado por natureza branca. Honra crescia para o perigo. E suas ideias adquiriram a eloquência dos que estavam sempre no instante da tocaia. Mais um momento de As Doenças do Brasil. Novo romance de Walter Ugumem, agora publicado pela Porta Editora. Este foi o seu maior desafio de escrita, o maior desafio da linguagem, Walter Ugumem?
Eu estou convencido, enfim, os escritores dizem todos isto e talvez seja desnecessário voltar a dizê-lo, mas estou convencido de que este é o meu melhor livro.
É bom é o mais
recente,
isso.
É o mais recente, eu sei que dizemos todos isso, mas é verdade que suporta este livro uma vida inteira de procura, não é? Então, talvez o ter encontrado previamente o Remorso Baltazar Serapião, ou ter passado por livros como A Desumanização, por exemplo, ou Os Homens Imprudentemente Poéticos, talvez me tenha permitido chegar a este livro sem essas prévias experiências profundamente poéticas. Talvez eu não conseguisse chegar a este livro. Agora, o que este livro me trouxe de angustiante responsabilidade foi o dirigir-me a esse território brasileiro que eu tanto adoro, e precisar de me manter crítico, precisar de me manter livre e, ao mesmo tempo, provar um certo amor ou exercer um certo amor. Porque não está em causa de ser benevolente, não está em causa... existe uma certa compaixão, mas não está em causa escamotear, fazer criar uma máscara de uma certa sedução. Eu acho que não precisamos mais de uma imagem do Brasil sedutor. Nós precisamos de uma imagem de um Brasil concreto, fraturante, e precisamos lidar com um Brasil assim. E por isso desafiou-me muito na construção deste livro, a criação deste livro. E a linguagem tem que ver com isso, tem que ver com o criar traduzir através da linguagem, ao mesmo tempo essa exuberância, mas ao mesmo tempo essa coisa exótica, meio bestial, meio coisa que vem da mata, de facto, porque por causa da impressão que a mata me causa, do tamanho da Amazónia, da profusão dos bichos, do tamanho dos bichos. Eu queria que este livro parecesse, de facto, um lugar. Eu quero que o livro, ao ser lido, pareça, de facto, um lugar, com esse assombro e essa maravilha com que o Brasil se inscreve na minha memória, no meu imaginário. Isso sim, isso foi uma foi uma tremenda dor de cabeça por um tempo, enquanto as coisas não se foram descodificando, não se foram compondo, enquanto não houve uma certa revelação, porque escrever é sempre do foro da revelação. A sensação que eu tive foi que passei uns bons anos à deriva, uns bons anos à procura. Mas fico felicíssimo. Eu gosto muito de pensar, aliás, eu só acredito estar a fazer um trabalho decente, não vou dizer bom, mas decente, honesto, se ele for um trabalho em direção ao risco, em direção ao perigo. Acredito muito pouco, ou interessa-me muito pouco, a posição do escritor, ou a posição que eu pudesse adotar, no sentido de me apaziguar com todas as coisas e de me deixar confortavelmente a escrever sobre o que eu sei. E então, categoricamente, a mim interessa-me ir em direção àquilo que eu não sei. Interessa-me ir em direção a uma certa escuridão onde eu me mexo por puro pressentimento. E por isso este livro é profundamente intuitivo. Ele nunca teria validade histórica propriamente, ou antropológica, sociológica. Ele tem uma validade poética. E eu vejo isso como uma ciência, eu vejo a poesia como um outro tipo de ciência, um outro tipo de conhecimento. E acontece, obviamente, por uma intuição, um pressentimento que nos oferece coisas de saber. Por isso, de facto, é um livro que ao menos a mim me oferece coisas de saber, mas que são sabidas por me abandonar ao exercício da meditação e do pressentimento.
Nessa deriva que referiu, uma deriva onde nos últimos anos tem ancorado em lugares com culturas e mitologias muito próprias e que fizeram um caminho, também como referiu agora, para chegar aqui, deu-nos de uma forma muito vincada o seu caminho do mundo na Islândia, no Japão, agora no Brasil, recebe ao mesmo tempo como que acrescenta a esses lugares, acrescenta algo. Este é um livro que é Brasil, tal como os outros eram Islândia e Japão. O que é que este caminho representa? O que é que isto está a deixar em si? É um caminho que precisa de mais ancoradores, de outros lugares?
Talvez. Mas isto tem muito que ver com essa intenção de me perigar, de não me deixar
arriscar,
boicotar-me, tirar-me o tapete debaixo dos pés, não me sentir.
Ser estrangeiro.
Ser estrangeiro em mim mesmo, na minha capacidade de escrever ou na minha intenção de ser capaz ainda de escrever. E por isso obrigar-me a ser mais do que já fui, não é? Porque seria. Me faz-me alguma alergia que os escritores não sofram, no sentido franco de que para mim não é possível ter pertinência se não houver uma profundidade fraturante, um incômodo fraturante. E por isso não significa que enquanto cidadão eu não seja francamente feliz ou não seja o suficientemente feliz para estar aqui e para valer a pena, eventualmente até ser só cidadão, valeria a pena. Eu sobreviveria, se não pudesse escrever mais, talvez sobreviveria, talvez não fosse tão feliz, mas escrever para mim valida-se muito por essa bravura de vermos o mais terrível, o mais incômodo, e procurarmos caminho por onde é mais estreito, por onde é mais impossível de passar, por onde é mais impossível de ver. E por isso, sair da mundividência portuguesa, do estabelecimento mais ou menos já tácito das premissas do mundo como nós as vemos aqui, como nós as estabelecemos em Portugal, sair disto, para mim, é fundamental. Porque eu quero entrar no livro sem ter demasiadas muletas, não é? Eu vou ter sempre esta muleta, este apoio de ter a língua portuguesa, que é uma língua que é minha e que eu vou conhecendo, vou estudando tanto quanto a posso. Mas mas eu não quero sentir-me a criança levada pela mão. Eu quero sentir que vou na profunda cegueira e vou tateando, e por isso não há ali um indicador, não tenho mapa. Eu preciso, de facto, de dentro das palavras, de tatear, não é? De sujar. E eu só concebo hoje, depois de tantos livros escritos e de 25 anos de textos e de livros publicados, eu só concebo que valha a pena escrever outro livro se for um livro que seja impossível escrever agora. No sentido em que tem de ser um livro que tenha sido, que até agora seja absolutamente inalcançável para uma pessoa como eu. E por isso é esse o livro que eu quero escrever a seguir.
Para que resulte tal como este poema de assombro, um sentimento que tem para com ele, o novo livro de Walter Ugumem, As Doenças do Brasil, romance, onde também se lê assim: houve um tempo em que o encontro do branco foi julgado de boa fé. Nos avistamentos iniciais, pelo areal, chegaram em suas pirogas gigantes e atracaram apontando para os abaeté, como se indicassem protuberâncias raras nos corpos vermelhos. Moveram muito calmos para significar a paz e desceram ao chão ofertas que a comunidade tomou com alegria. Nesses encontros, os abaetês julgaram que os brancos significavam uma amorosidade distante que levara muita eternidade a conseguir chegar até eles. Gesticulando de modo simples, num fascínio grato, a comunidade admitiu os brancos no exterior de suas aldeias, no exterior de suas cercas, mas com esperança e procurando descodificar a língua que então era escutada com curiosidade e sem temor. Alguns tardios descodificaram, considerando que ampliavam o espírito. Todas as palavras de todas as línguas juntas são o tamanho da divindade. Apenas um Deus teria o tamanho de todas as línguas. Esse seria o espírito absoluto do mundo, o inteiro dos que soam e a vastidão dos mortos. Pensavam assim os gentis abaeté. As Doenças do Brasil, de Walter Ugumem, um livro escrito em reclusão, tão só quanto possível, provavelmente já aconteceu com outros, já tinha tido ecos ao longo do último ano de pandemia, Walter Ugumem, de que estava muito fechado a terminar um livro, por exemplo, nesta casa de imaginar, em paredes de coura, onde os pastores lhe perguntavam se era aquele escritor. Fala-nos um pouco do que foi o processo de reclusão dentro de um período de reclusão que foi este último ano e meio.
Eu tenho estado com este texto há cerca de 8 ou 9 anos, mas cada vez mais eu escrevo os livros e vou reescrevendo. Eu escrevo várias vezes o livro, não exatamente fazendo alterações, mas de facto esquecendo a versão anterior e contando o livro outra vez.
Começando do zero,
voltando a encenar o arranque, a primeira frase, que é sempre tão fundamental para mim, como o próprio título. Eu estabilizei este título há cerca de 2 anos. Até lá o livro chamou-se de muitas maneiras. E isto tem sido um processo cada vez mais comum no meu trabalho. O contar várias vezes o livro, não é? Escrevê-lo várias vezes para que ele atinja um ponto em que talvez se possa dizer de modo mais espontâneo, aparentemente espontâneo. E esta versão é exclusivamente escrita na Casa de Imaginar, ou seja, inteiramente, todas estas páginas foram inteiramente escritas.
Num período delimitado.
Num período de 4 meses em que eu estive em paredes de cora. Elas não teriam sido possíveis sem os 8 anos que as precederam, de várias outras versões e de milhares de apontamentos e de muitos papelinhos e cadernos, que eu devo dizer que a maior parte desapareceram e a maior parte não, no momento da escrita não os consulto, porque a folia de escrever, o modo como cada vez mais escrevo, é também talvez mais doentio ou menos parecido com a normalidade, mas é a minha normalidade, não sei fazer de outra forma, não me permite a interrupção, ou seja, todas as interrupções se tornam violentas. E por isso, sim, este ano eu tinha tirado uns largos meses para me esconder e quando me escondi eu senti que já ia tarde demais, escondi-me arreliadamente, mas havia ao mesmo tempo uma urgência que eu diria que é quase do obstinado foro da paixão, uma vontade de toque no livro, não é? como se de facto fisicamente o livro precisasse de comparecer diante de mim, e havia qualquer coisa que me dizia que aquilo tinha de dar certo. Eu sabia que eu ia para Paredes de Cora ao encontro de um livro e o livro ia estar lá à minha espera, e por isso a cada dia, paulatinamente, e às vezes muitas páginas num dia e outras vezes página nenhuma, mas paulatinamente o livro foi deixando o corpo junto de mim, e essa sensação foi de uma conquista muito, muito gratificante, no sentido em que parecia haver uma correspondência, não é? Como se de repente a minha loucura pudesse ser correspondida por uma espécie de lado de lá, não é? Como se o livro viesse de um lugar onde alguém também quisesse chegar ao encontro. Então, eu não sei explicar isto muito bem, porque eu sinto que estou a escrever menos, eu não diria menos lúcido, porque eu sei muito bem o que estou a escrever, sei sempre muito bem o que estou a escrever, no sentido em que dificilmente perco uma frase, dificilmente me esqueço de uma frase. Nas 300 páginas é muito difícil que me digam uma frase que está dentro deste livro e que eu não saiba imediatamente onde ela está, a que aquela diz respeito, porque aquela foi escrita. Eu sei muito bem o que estou a fazer, mas é um pouco assustador escrever assim, ou às vezes é um pouco estranho explicar como escrever assim, porque há qualquer coisa que não é mais convencional, ou que não se permite a ser muito partilhada. É do foro de uma certa intimidade absurda, não é? Como se a literatura fosse uma generosidade do absurdo, e por isso não estivesse exatamente nas evidências. Está de facto um bocadinho ao lado das evidências. Um bocadinho muito.
As Doenças do Brasil, de Walter Ugumem. Há um reconhecimento, uma homenagem e uma chave também, quando convoca o Padre António Vieira no sermão da Visitação de Nossa Senhora em 1638, para anteceder o seu romance, as suas palavras. E o Padre António Vieira merece esse reconhecimento, porque de tão lúcido às vezes parece-nos de facto mágico, profético. E assim é com este excerto que para aqui convoca. E eu que dediquei 25 programas, pelo menos, quando as obras completas foram publicadas no nosso país, acho que nos sabe bem e nos convoca, de facto, uma imensa admiração. E também a propósito do título do livro, pois claro, ler este momento do Sermão da Visitação de Nossa Senhora que chamou para o seu livro. Mas como a experiência ensina, que para a saúde ser seguro e firme não basta sobressarar a enfermidade, se não se arrancam as raízes e se cortam as causas dela, é necessário vermos ultimamente quais são e quais foram as causas desta enfermidade do Brasil. A causa da enfermidade do Brasil, bem examinada, é a mesma que a do pecado original. Pôs Deus no paraíso terreal a nosso pai Adão, mandando-lhe que o guardasse e trabalhasse. E ele, parecendo-lhe melhor o guardar que o trabalhar, lançou mão à árvore vedada, tomou o pomo que não era seu e perdeu a justiça em que vivia para si e para o género humano. Esta foi a origem do pecado original e esta é a causa original das doenças do Brasil. Tomar o alheio, cobiças, interesses, ganhos e conveniências particulares, por onde a justiça se não guarda e o Estado se perde. Perde-se o Brasil, senhor, digamo-lo em uma palavra, porque alguns ministros de sua majestade não vêm cá buscar o nosso bem, vêm cá buscar nossos bens. Assim como dissemos que se perdeu o mundo porque Adão fez só a metade do que Deus lhe mandou, em sentido averso, guardar sim, trabalhar não, assim podemos dizer que se perde também o Brasil, porque alguns de seus ministros não fazem mais que a metade do que El Rei lhes manda. El Rei manda-os tomar Pernambuco e eles contentam-se com o tomar. Se um só homem que tomou perdeu o mundo, tantos homens a tomar, como não hão de perder um Estado? Este tomar o alheio, ou seja, o do rei ou o dos povos, é a origem da doença. E as várias artes e modos e instrumentos de tomar são os sintomas que, sendo de sua natureza muito perigosa, a fazem por momentos mais mortal. E se não pergunto para que as causas dos sintomas se conheçam melhor, toma nesta terra o Ministro da Justiça? Sim, toma. Toma o Ministro da Fazenda? Sim, toma. Toma o Ministro da República? Sim, toma. Toma o Ministro da Milícia? Sim, toma. Toma o Ministro do Estado? Sim, toma. E como tantos sintomas lhe sobrevêm ao poder enfermo e todos acometem à cabeça e ao coração, que são as partes mais vitais, e todos são atrativos e contrativos do dinheiro, que é o nervo dos exércitos e das repúblicas, fica tomado todo o corpo e tolhido de pés e mãos, sem haver mão esquerda que castigue, nem mão direita que premie. E, faltando a justiça punitiva para expelir os humores nocivos e a distributiva para alentar e alimentar o sujeito, sangrando, por outra parte, os tributos em todas as veias. Milagre é que não tenha expirado. Padre António Vieira, no sermão da visitação de Nossa Senhora, que grande texto foi buscar Walter Ugemein, para uma admiração que presumo tenha imensa pelo padre António Vieira.
É verdade. A maneira como o padre António Vieira, já em 1638, entendia com clareza
as doenças
do Brasil, não é? O que faria, na verdade, o Brasil, é de uma lucidez desarmante. De facto, de algum modo, acaba por ser a grande tragédia humana, não é? Esta intenção em que perduramos de haver, no fundo, uma tomada, não é? Em que toda a gente toma, em que toda a gente, de algum modo, mais do que está preocupada com o nosso bem, está preocupada com os nossos bens, não é? E eu achei, assim que descobri este texto do padre António Vieira, em que ele me veio aos olhos, saltou-me esta expressão, e de facto tornou-se impossível o romance chamar-se de outra forma. Ainda que em todo o texto não se diga Brasil, porque a perspectiva, o livro é contado a partir do ponto de vista da comunidade indígena, e por isso a comunidade indígena nunca chamaria coisa nenhuma, nunca chamaria Brasil a coisa nenhuma. Para eles, estavam nas terras, estavam nas ilhas dos Três Mares e conheciam as coisas como as terras, as ilhas dos Abaeté. Mas ainda que não se diga Brasil, eu acho que este texto do padre António Vieira é como que, e também do Vicente do Salvador, que sim, precede que nas citações do padre António Vieira, são dois textos que de alguma forma tingem todo o imaginário do livro, porque são um matiz, são um enfoque. É como se estivéssemos a afinar a mira da maneira como a lente foca as situações, é feito exatamente através das palavras do Vicente do Salvador e do António Vieira.
São muito lúcidas sobre o Brasil e sobre esta história de séculos, mas na realidade falam-nos muito também da doença do mundo, esta desigualdade causada pela cobiça de uns quererem tudo e de outros não terem quase nada. As doenças do Brasil. Walter Ugemein, novo livro, a chancela Porta Editora. Muito obrigado por mais esta conversa na Antena 2.
Obrigado eu, foi um prazer.
Les Sauvages, a suite Les Andes Galantes de Jean-Philippe Rameau pela Orquestra do Século XVIII, a direção de Franz Brueggen. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.